queria iniciar os cumprimentos à mesa ao professor representante da UNAMA, que foi a universidade onde eu me graduei em Direito, a doutora Mayara, representando a Defensoria Pública da União, a defensora Mônica Belém, presidente da nossa associação, pessoa na qual eu cumprimento todos os defensores aqui presentes, o deputado e amigo Carlos Bordalo, a quem eu agradeço pela iniciativa dessa sessão em homenagem à Defensoria Pública. Tenho aqui publicamente a oportunidade de agradecer também por ter me concedido a medalha Paulo Frota de Direitos Humanos, que eu não pude receber pessoalmente, mas fui muito bem representada pelos meus filhos. Tenho que agradecer pela emenda que foi liberada à Defensoria Pública para aquisição de 2 veículos para as defensorias agrárias. A sua iniciativa também, de juntamente com o deputado Júnior Age e o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Miranda, também liberar esse importante recurso para o reaparelhamento da Defensoria Pública. Ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, eu gostaria de agradecer pela comenda oferecida à Defensoria Pública. Eu me sinto duplamente honrada por essa homenagem. Primeiro, por recebê-la em nome da Defensoria Pública, que é uma instituição da qual eu muito me orgulho de fazer parte. É uma instituição que me conformou como ser humano que sou, que me educou para me tornar a pessoa que sou e que me ensina todos os dias a querer melhorar para o outro, pelo outro, e no fim do dia, sempre quem sai mais beneficiado certamente sou eu. Em meu nome também, porque também com 11 anos de carreira na Defensoria Pública, foi meu único emprego. Eu nunca trabalhei na iniciativa privada, eu nunca trabalhei em outra instituição. É um momento que traz grandes recordações desses 11 anos, das relações com os nossos assistidos, com membros de outros entes e poderes, com colegas, pessoas que já se foram, pessoas que saíram da nossa carreira, colegas que se aposentaram, e cada um foi deixando, ao longo dessa história, um ensinamento, um exemplo, um apoio para que a gente chegasse aqui. E essa medalha que eu recebi em meu nome, eu gostaria de dividir com os servidores do gabinete da Defensoria Geral que estão aqui, sem os quais não seria possível que nós conseguíssemos ter realizado o que nós realizamos no último biênio, aos membros da minha equipe de gestão, que também eu tenho plena consciência que este não é um reconhecimento dado a mim, mas que só foi possível porque grande parte dos meus colegas, e hoje eu fico muito feliz de poder dizer que a maioria dos membros da Defensoria Pública coadunam do nosso projeto de Defensoria Pública. E nessa medalha vem representada a atuação de cada uma dessas pessoas. Dia 19 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública. E nesse espaço em que a nossa instituição vem ser homenageada pelo Parlamento, eu gostaria de falar sobre poder. Sobre esse tema, o filósofo inglês Lord Acton lançou o famoso ditado: o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. O ditado revela dura crítica ao poder. Outro filósofo, o brasileiro Rubem Alves, sobre política descreveu: política vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à vocação de a busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele nos responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. São opostas manifestações entre o poder demonizado e a política romantizada. Osho, na obra O Livro do Ego, trouxe uma visão mais aproximada da minha concepção de poder. É quase quando a chuva chega e diferentes plantas começam a crescer. Mas plantas diferentes têm flores diferentes. Independente do que esteja oculto em suas sementes e de sua potencialidade, o poder lhes dá uma chance. Pois a maioria dos seres humanos está vivendo de forma tão inconsciente que quando chega ao poder, todos os seus instintos inconscientes têm chance de serem realizados. O poder em si é neutro. Nas mãos de um homem bom, vai ser um bálsamo. Por outro lado, nas mãos de um homem inconsciente, vai ser uma maldição. Porém, há milhares de anos, o poder é condenado, sem se pensar que ele, na verdade, não tem de ser condenado. As pessoas é que têm que ser purificadas de todos os instintos horríveis que estão escondidos dentro delas, porque todas vão ter um tipo de poder. Então, o poder não corrompe. Ele apenas revela o que tem no interior de cada um. É como na história da xícara de café. Eu esbarro na sua xícara e derramo café. Por que isso acontece? Porque você esbarrou em mim, alguém diria. Mas não é por isso. Derramou café porque café é o que havia dentro da xícara. Nas situações extremas, no auge ou no subterrâneo, somente pode derramar aquilo que nos conforma. Ainda sobre o poder, Osho segue discorrendo sobre o porquê de haver ditadores no mundo. Todos os ditadores do mundo são criados por nós, porque queremos alguém para nos dizer o que fazer. Há um motivo muito sutil para isso. Quando alguém diz ao outro o que fazer, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre se isso está certo ou errado. Essa pessoa é isenta de responsabilidade. Não tem de pensar a respeito, não tem de se preocupar com isso. Toda a responsabilidade vai para aquele que ordena ao outro o que fazer. As pessoas condenam os ditadores, mas ninguém pensa em termos psicológicos em como os ditadores são criados. Em quem os cria? Todos os povos os criam, e os criam na esperança de que eles assumam a responsabilidade. No entanto, não estão cientes de que com a responsabilidade também se vai a liberdade, a individualidade, a democracia, a liberdade de pensamento ou de expressão, tudo. Agora, eu faço um pequeno corte para situações do nosso cotidiano. Situações que foram noticiadas essa semana na imprensa nacional e local. Na saúde, uma reportagem sobre a falta e a má distribuição de equipamentos de radioterapia no nosso país, informando que em 2013 o Ministério da Saúde criou um programa para agilizar a compra de 80 equipamentos e 5 anos depois, milhares de pacientes com câncer esperam em agonia enquanto os equipamentos não chegaram. A reportagem mostrou uma senhora idosa que retirou um tumor, mas pela impossibilidade de fazer a radioterapia, o tumor voltou e a doença voltou mais agressiva. E agora, nas palavras dela, ela estava mais velha, mais cansada, mais sofrida. Ainda no noticiário nacional, a tragédia dos desabrigados em São Paulo, amontoados no frio, no Largo do Paissandu, enquanto há prédios públicos desocupados. Crianças, mulheres, idosos, 100 pessoas ao total, e uma cidade rica como São Paulo não sabe o que fazer com elas. no nosso estado, a notícia da escola destelhada em Marabá e ainda o alívio, porque no momento em que o teto desabou, não havia nenhuma criança nas suas dependências. Enquanto em Melgaço, crianças morrem de raiva humana pela falta de acesso à informação, orientação, vacina. Vendo essas notícias, eu refleti sobre o enorme desafio que pousa sobre os ombros daqueles que assumem a responsabilidade de governar. Estou à frente da gestão da Defensoria Pública há 2 anos. E tomando conta dessa minúscula fatia, se comparada à enorme gama de necessidades da sociedade em geral, eu consigo imaginar as dificuldades para fazer o recurso público chegar em forma de saúde, educação, habitação, segurança, enfim, dignidade. E mais, refletindo sobre os recursos públicos nesse contexto de poder e necessidades humanas, e considerando que a Defensoria Pública padece hoje da carência de recursos orçamentários e financeiros e, via de consequência, humanos, surge o questionamento: como competir se o cobertor é curto? No mundo ideal, todos têm direito a atendimento de saúde de qualidade, excelência no ensino, moradia digna. Nesse mundo ideal, o nível de discussão seria em torno de técnicas avançadas de medicina preventiva, modalidades de esportes a serem ofertados nas escolas e a construção de bairros planejados. Em uma sociedade ideal, não se cogitaria a falta de acesso a direitos elementares. Não vivemos no mundo ideal. No mundo real, precisa existir a Defensoria Pública, que não compete com saúde, moradia, educação e outros direitos básicos de todo ser humano, porque a Defensoria não é um fim em si mesmo, ela é instrumento de consecução desses direitos. A Defensoria é o escudo e a espada dos vulneráveis. Essa história, todas essas histórias retratadas pelo noticiário, são contadas e recontadas diariamente por centenas de paraenses na Defensoria Pública. E graças à concretização da nossa missão, algumas delas conseguem alcançar um final diferente. A Defensoria Pública é dentre as instituições do sistema de justiça a que detém o menor percentual orçamentário, 1,64%, enquanto o Ministério Público detém mais de 5% e o Tribunal de Justiça quase 10%. A mesma fonte de recursos que se destina à aquisição de equipamentos de radioterapia, o telhado da escola de Marabá, a moradia das 100 famílias de São Paulo, a vacina das crianças de Melgaço, é a que se destina ao sistema de justiça. Significa dizer que poderia servir para nomear boas dezenas de defensores públicos. No estado do Pará, que segundo dados do IBGE tem cerca de 8 milhões de habitantes, 6 milhões de pessoas possuem renda de até 3 salários mínimos. Sendo assim, potenciais usuários dos serviços da Defensoria Pública. Nesse mesmo estado, há 100 defensores públicos a menos do que o número de juízes e promotores. Sabem o que isso significa? Significa que o escudo do vulnerável está bem pequeno. Significa que se ele precisar de atendimento da Defensoria em Melgaço, município com um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, terá. Mas se residir em Tailândia, não terá meio de acessar a justiça, porque neste e em outras dezenas de municípios no interior do nosso estado, não há Defensoria Pública instalada. Eu procurei uma palavra que pudesse descrever esse cenário com fidelidade. E só me ocorreu uma: injustiça. Eu me deparo com essa realidade diariamente e recebo cobranças de parlamentares estaduais, municipais, prefeitos, magistrados, promotores de justiça pela ausência de defensores. Com todo o respeito que tenho por todos os entes e poderes constitucionalmente instituídos, hoje eu venho devolver essa cobrança. A responsabilidade deve ser compartilhada. Nesse cenário, oportunidades e oportunistas aparecem. Tem quem, como no dito popular, crie dificuldades para vender facilidades. Então, uso desse espaço para clamar ao Parlamento que se mantenha contrário à aprovação do projeto de lei da advocacia dativa.
Doutora Jennifer, eu espero estar guardada na minha sala.
Que além de inconstitucional, demanda um gasto de recursos públicos muito mais elevado do que a nomeação de defensores públicos por concurso público e, pior, não atende às necessidades da população hipossuficiente. Agora, eu volto para o começo da minha fala para justificá-la. Estamos em um ano eleitoral. Aqueles que se arvoram a ser representantes do povo, eu apelo para que ressignifiquem diariamente o seu papel como líderes e se posicionem sempre como políticos por vocação e não por profissão. Aos membros da sociedade civil, peço que não transfiram a sua responsabilidade pela construção de uma sociedade igualitária e tenham a consciência que ela não se esvai no voto. Aos membros da Defensoria Pública, eu clamo, conscientizem-se diariamente do seu poder transformador. Estamos às vésperas das discussões do orçamento para o próximo exercício e eu clamo para que essa votação tenha como propósito promover o equilíbrio entre as instituições. Venho ainda, em nome de todos os que precisam da Defensoria Pública forte, pedir que seja pautado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei dos emolumentos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria e desde já agradeço ao deputado Márcio Miranda pelo compromisso aqui assumido perante todos nós de não só levar adiante o projeto, como também fazer inserir no nosso orçamento mais 15 milhões, o que vai possibilitar não apenas a cobertura do déficit, como a expansão efetiva dos nossos serviços. Nós estamos comprometidos com a nossa missão de promover os direitos humanos e o acesso à justiça. Essa missão merece ser festejada, reconhecida e compartilhada por todos aqueles comprometidos a construir uma sociedade de fato democrática. Eu só sei falar sobre o que acredito, eu só sei pregar aquilo que sou capaz de praticar. E eu acredito no poder que todos nós detemos. E a partir dele, na possibilidade real de unidos trabalharmos para diminuir esse imenso deserto e construir um belíssimo jardim para todos e para todas. Muito obrigada.
Tem um vídeo? Pode passar o vídeo.